desemprego de agosto tem a menor taxa para o mês em 12 anos.
A partir de novembro passa de 6 para 7% a taxa de biodiesel misturado a óleo diesel à venda nos postos de combustível. A meta é poluir menos o meio ambiente e incentivar a agricultura familiar.
Gastos de estrangeiros no país batem recorde. Os turistas internacionais deixaram quase 5 bilhões de dólares no Brasil entre janeiro e agosto desse ano.
Quinta-feira, 25 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Em agosto, o desemprego teve a menor taxa para o mês desde 2002.
O resultado é da pesquisa mensal de emprego do IBGE, que mostra também os números completos de maio, junho e julho.
A repórter Daniela Almeida traz os detalhes.
A taxa de desemprego em agosto deste ano ficou em 5%, de acordo com a pesquisa mensal de emprego, divulgada na manhã desta quinta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este foi o melhor resultado para um mês de agosto desde o início da série da pesquisa, em março de 2002. A população desocupada ficou em 1 milhão e 200 mil pessoas. O número se manteve estável em relação a julho deste ano e na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já a população ocupada ultrapassou 23 milhões de pessoas, o que representa um acréscimo de 0,8% em relação a julho e se manteve estável em relação a agosto do ano passado. O rendimento médio real habitual do trabalhador brasileiro ficou em R$ 2.055,50, o que representa um acréscimo de 1,7% no valor apurado em julho deste ano. A pesquisa mensal de emprego foi realizada em 6 regiões metropolitanas brasileiras. E o estudo completo está disponível no site do IBGE.
A pesquisa completa está em www.ibge.gov.br.
A partir de 1º de novembro, os postos de combustíveis vão ter que vender óleo diesel com um percentual mínimo de 7% de biodiesel.
Este é o segundo aumento de percentual nos últimos 3 meses. Desde julho, já era obrigatória a adição de 6% de biodiesel ao diesel.
Além de beneficiar o meio ambiente, já que torna o diesel menos poluente, a medida também favorece os agricultores familiares.
De acordo com a lei publicada hoje no Diário Oficial da União, o biodiesel adicionado ao combustível deve ser fabricado preferencialmente a partir de matérias-primas produzidas pela agricultura familiar.
Voz do Brasil!
Os turistas que visitaram o Brasil nos primeiros 8 meses deste ano deixaram quase 5 bilhões de dólares na economia brasileira.
O valor é recorde e o maior crescimento foi nos meses da Copa do Mundo.
De acordo com o Banco Central, entre janeiro e agosto deste ano, os visitantes internacionais gastaram quase 5 bilhões de dólares no Brasil. É um recorde para o período e representa um aumento de quase 9% na comparação com o mesmo período de 2013. Na época da Copa, o crescimento foi ainda maior. Nos meses de junho e julho, os turistas estrangeiros injetaram 1,5 bilhão de dólares na economia brasileira, aproximadamente 60% a mais do que no mesmo período do ano passado. O assessor especial do Ministério do Turismo, Ítalo Mendes, explica as ações do governo para estimular o turismo pós-Copa do Mundo.
Entrevistando os turistas internacionais que vieram ao Brasil, 83% eles afirmaram que eles tiveram expectativas atendidas ou superadas. E aí a gente tem esse esforço, primeiro, de sustentar essa imagem do Brasil no exterior, um esforço que já começou, que começa com a campanha agradecendo a presença dos turistas que vieram aqui, ele passa para um novo momento em seguida, ressaltando a saudade de quem esteve no Brasil e também reposicionando o destino Brasil no cenário internacional, tendo como mote a hospitalidade do brasileiro, né, que talvez tenha sido o aspecto mais destacado.
Segundo o levantamento do Ministério do Turismo, 1 milhão de turistas de mais de 200 países diferentes passaram pelo Brasil durante a Copa do Mundo. Ainda de acordo com o estudo, 95% dos visitantes internacionais têm intenção de voltar ao país. Reportagem João Pedro Neto.
E falando em turismo e viagens, começou a funcionar hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um novo sistema que torna mais ágil a identificação de brasileiros que chegam ou que saem do país.
A tecnologia é automática e já está em uso em outros países, como Portugal e Inglaterra.
O repórter Leonardo Meira acompanhou o lançamento e tem mais detalhes.
A partir de 2015, brasileiros que viajam em voos internacionais vão passar pelo controle migratório do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, de forma mais rápida. Uma nova tecnologia, chamada E-Gate, portão eletrônico em português, vai tornar o procedimento até 6 vezes mais rápido que o atual. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, diz que o atendimento vai durar no máximo 30 segundos. Hoje, esse tempo varia entre 2 e 3 minutos.
Nós temos essa tecnologia sendo empregada, ela vai andar muito nas filas, ela é rápida, você vê que em pouquíssimo espaço de tempo as pessoas conseguem passar. Nós estamos reforçando todos os postos de atendimento e agora com os novos terminais que estão sendo feitos em todo o Brasil, isso ajuda sobremaneira. Nós temos mais espaço físico, temos mais condições de atendimento. Então, portanto, eu acho que o Brasil, utilizando a melhor tecnologia do mundo, tendo um plano muito claro de atendimento ao passageiro, realmente passa para um novo estágio, inicia um novo estágio da sua vida aeroportuária.
O portão funciona com 2 cancelas. A primeira é aberta após a validação do passaporte. Depois, um aparelho tira uma fotografia do rosto do passageiro e compara com a imagem arquivada no chip do passaporte para confirmar a identidade do usuário. O sistema também faz levantamento dos antecedentes criminais e outras pendências. Se tudo estiver correto, a segunda cancela também é aberta. Caso contrário, um agente da Polícia Federal se dirige ao local e atende pessoalmente o passageiro. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, diz que a ideia é levar o sistema a outros aeroportos internacionais do Brasil.
A ideia é que esse seja um modelo que possa ser levado para todos os aeroportos do país. Ele dá rapidez, dá segurança para a Polícia Federal, ele permite dar um atendimento de primeira linha, como poucos países têm no mundo, a todos que circulam pela via dos aeroportos.
Os portões eletrônicos ficam no Terminal 3 e começaram a funcionar na tarde desta quinta-feira, no formato de operação assistida. Isso quer dizer que apenas alguns passageiros de determinados voos vão utilizar o sistema, recebendo a orientação da Polícia Federal. Esse procedimento vai ser adotado até 1º de janeiro do ano que vem e a partir do dia 2 de janeiro começa a operação normal, aberta a todos os passageiros que desejem utilizar os portões. O atendimento nos guichês tradicionais continua e o usuário pode optar pela modalidade que preferir. Reportagem Leonardo Meira.
7 e
9. Em 5 anos, mais de 12 mil brigadistas já se formaram para atuar na prevenção e no combate às queimadas nas áreas protegidas pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
E o novo curso tem inscrições abertas até o dia 30 de setembro e variam de acordo com a necessidade de cada área de preservação.
Vamos saber mais na entrevista que a repórter Priscila Machado fez com a coordenadora de emergências ambientais substituta do Instituto, Ângela Bárbara Garda.
Quem pode se inscrever e participar desse curso de brigadista?
Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se inscrever. Homens, mulheres, é necessário que tenham um porte físico, porque o trabalho é árduo, exige esforço.
Qual que é a importância desse curso, tanto para os interessados, quanto também para as áreas de preservação, principalmente nesse tempo de seca em grande parte do país?
O trabalho de brigadista gera emprego, gera uma fonte de renda para a família do brigadista, mas além disso tem a questão da conservação ambiental, do serviço ambiental que as áreas protegidas prestam e o brigadista ajuda a conservar. Por exemplo, no Parque Nacional da Serra da Canastra, tem a nascente do Rio São Francisco. E esse rio abastece Minas Gerais, todo o Nordeste, e o brigadista, ao combater incêndio na nascente do rio, está ajudando na conservação ambiental, mas também na prestação desses serviços ambientais à sociedade.
Como que o curso funciona e depois em que locais esses brigadistas vão atuar?
O curso é uma etapa da seleção. Antes do curso, tem uma primeira etapa eliminatória, que é um teste de força e habilidade com ferramentas, e no curso são dadas aulas teóricas e práticas sobre como combater incêndio. E o curso é local, então cada unidade de conservação tem o seu cronograma e o curso dura 40 horas, uma semana geralmente.
E depois que ele passar por esse processo seletivo, o que, que ele recebe, qual que é o apoio?
O brigadista recebe um salário mínimo, o chefe de esquadrão, que comanda 6 brigadistas, recebe um salário e meio, mais auxílio alimentação e outros auxílios como creche e transporte.
Depois de passar pelo curso, o brigadista pode escolher a região, a área de conservação que ele quer atuar?
A escolha é no momento da inscrição, a inscrição é local. Então, no Brasil, temos cerca de 80 unidades de conservação que oferecem esses cursos anualmente, de norte a sul. Então, a inscrição é localmente e a concorrência também é para as vagas locais.
Ouvimos a entrevista com Ângela Bárbara Garda, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, sobre cursos para a formação das Brigadas de Combate e Prevenção a Incêndios Florestais nas unidades de conservação.
Lançado hoje aqui em Brasília um guia para ajudar na proteção de pessoas que denunciam atos de corrupção.
O documento é organizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e foi traduzido para português pela primeira vez.
Ele reúne informações sobre quais são as estruturas disponíveis dentro da Organização dos Estados Americanos, formada por 35 países, para a proteção aos direitos humanos de pessoas que denunciam atos de corrupção.
O repórter Paulo Lassalve acompanhou o lançamento no Ministério da Justiça e traz os detalhes.
O documento mostra que alguns dos 35 países da Organização dos Estados Americanos, a OEA, têm sistemas capazes de proteger os denunciantes de corrupção, realidade que não é compartilhada por todas essas nações. Em 2007, foi criado, por exemplo, em Honduras, um grupo do governo para investigar a morte de ambientalistas, mas não foi implantada, ao mesmo tempo, uma política para proteger essas pessoas. Nesse caso, os denunciantes pediram proteção à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Roberto Caldas, vice-presidente da Corte, explica que a entidade faz um trabalho complementar à justiça dos países.
O guia não apenas serve para ensinar a fazer uma petição ao sistema interamericano de direitos humanos. Este guia serve de imediato para as autoridades nacionais, para a sociedade civil, saber se proteger dentro do sistema nacional.
Para o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, o guia, que agora está com tradução inédita para o português, vai permitir que os brasileiros conheçam e busquem seus direitos.
É necessário que essa consciência cada vez mais crescente de repúdio aos atos de corrupção, ela se concretize, se materialize em atos de denúncia. Sem a denúncia inicial, não há investigação, não há punição. E é por isso que esse guia ele tem uma importância fundamental.
O guia para o uso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos na proteção de denunciantes de atos de corrupção pode ser consultado no endereço www.justiça.gov.br. Reportagem Paulo Lassalve.
Voz do Brasil!
Uma oportunidade de colocar em prática as leis e normas que determinam a valorização das línguas maternas.
E ao mesmo tempo aprender um novo idioma, mas sem perder as raízes.
Isso mesmo, professores já têm a oportunidade de ter formação bilíngue ou multilíngue em línguas indígenas e em português. Conhecimentos e artes verbais indígenas, sempre utilizando recursos didáticos e pedagógicos que atendam às necessidades, ou melhor, às especificidades das comunidades indígenas.
E em Manaus e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e em Belém do Pará, 460 professores indígenas que lecionam nos anos iniciais do ensino fundamental concluem este ano curso de aperfeiçoamento da ação Saberes Indígenas na Escola.
O indígena Raimundo Cambeba, de 36 anos, aprendeu português convivendo com não indígenas. Quando criança, sentia que a língua tradicional do povo dele era desvalorizada e o português não era apenas uma necessidade de comunicação, mas uma forma de evitar o preconceito. O amazonense trabalha há 22 anos como professor na comunidade Cambeba, a 160 quilômetros de Manaus. Em sala de aula, ele batalha para ensinar a importância das tradições cambebas às novas gerações.
A aprendizagem hoje das crianças, na atualidade dos meus alunos, eu vejo assim que é uma aprendizagem mais alegre, mais respeitadas, mais valorizadas. As crianças se sentem bem de se assumir como indígenas, sem aquele medo de discriminação. E hoje eles vêm aprendendo tanto a língua portuguesa quanto a língua indígena. Enquanto na minha aprendizagem, mesmo estudando na minha aldeia, a aprendizagem só era da língua portuguesa, sem nenhum momento valorizar a cultura e a língua do meu povo.
O professor Raimundo participou de um curso que o ajudou a integrar a língua portuguesa à cultura da comunidade Cambeba. As aulas foram oferecidas pela Universidade Federal do Amazonas e fazem parte da iniciativa Saberes Indígenas na Escola, do Ministério da Educação. O projeto integra 24 instituições públicas de educação superior que oferecem aos professores formação bilíngue ou multilíngue em línguas indígenas e em português, além de conhecimento sobre a cultura indígena e material didático específico para as comunidades tradicionais. A secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, Macaé Evaristo, comenta o que motivou a ação.
Nós temos hoje no país várias populações indígenas que às vezes têm mais de 15 mil falantes cuja língua materna não é o português. Então toda a metodologia, a forma de organização da escola, ela precisa contemplar essa diversidade e os professores precisam cada vez mais se preparar para o ensino da língua indígena, mas também para o ensino da língua portuguesa como segunda língua.
O professor Raimundo Cambeba frequentou o curso durante 2 anos e relata a reação dos estudantes às mudanças nos conteúdos das aulas.
Hoje a gente pode trabalhar com as crianças as histórias antigas do povo indígena, a matemática indígena, a ciência indígena, a questão das plantas medicinais, a questão da valorização e o respeito da cultura do povo indígena, como viviam antigamente até o dia de hoje.
Este ano, mais de 2.200 professores estão inscritos no curso da iniciativa Saberes Indígenas na Escola. Reportagem Isabela Azevedo.
7:17.
Cursos na internet vão oferecer noções básicas de conciliação e resolução de conflitos.
Os cursos virtuais são de graça, oferecidos pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAM, ligada ao Ministério da Justiça.
São 1.500 vagas, com duração de 30 horas e com certificação.
O repórter João Pedro Neto conversou com o coordenador da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, Igor Lima de Oliveira. Vamos ouvir.
Para que público esse curso é direcionado e o que vai ser apresentado aos alunos?
Todo e qualquer cidadão é bem-vindo a participar do nosso curso. Contudo, tem prioridade os representantes de empresas e os advogados que participam efetivamente das sessões de conciliação, negociação e mediação, seja em âmbito judicial, seja em âmbito extrajudicial. Ao longo do curso, os alunos vão conhecer um pouco do panorama das políticas públicas que estão em execução no país sobre esses temas, vão entrar em contato com a moderna teoria do conflito, ou seja, o que é o conflito, como é que o corpo humano se comporta diante de uma situação de conflito, como lidar com a pressão de um conflito. Também vão exercitar e desenvolver as técnicas de negociação, as técnicas de conciliação e as técnicas de mediação, além de entender um pouco qual que é a postura, qual que é o papel desempenhado por esses advogados e por esses representantes de empresa ao longo de um processo de conciliação, de mediação ou de negociação.
E como é que os interessados devem fazer para participar?
Apesar de do curso ser aberto a toda e qualquer pessoa, há critérios de priorização de vagas.
Que critérios são esses?
Os critérios foram desenvolvidos em relação àquele grupo conhecido como os maiores litigantes. Ou seja, nós identificamos quais são os setores que mais estão em litígio atualmente no país. Então, nós focamos nesse tipo de empresa para ajudar a desenvolver esses mecanismos consensuais de resolução de conflitos no âmbito dessas empresas e também, naturalmente, no âmbito dos tribunais de justiça e das sessões extrajudiciais de conciliação e mediação.
Qual que é a importância desses mecanismos de conciliação e mediação para a resolução de conflitos de relações comerciais?
Há inúmeros benefícios. Os processos de resolução de conflito conduzidos por meio da mediação, da negociação e da conciliação já provaram que são eficientes porque eles dão conta de atingir uma série de questões intersubjetivas que normalmente um processo judicial típico não abarca. As partes que participam desses processos, elas identificam o acordo como resultado de sua própria atuação. Então ali elas veem os seus interesses, as suas necessidades retratadas. Além, esses processos, eles são, em regra, muito mais rápidos do que os processos judiciais tradicionais. Por serem mais rápidos, naturalmente, eles são também mais baratos.
E as aulas são virtuais, elas vão ser ministradas aí na internet?
É um curso de ensino à distância. Todas as aulas acontecem virtualmente. O curso, ele é separado em módulos semanais. Ao longo desses módulos semanais, os alunos vão ter vídeos, vão desenvolver simulações, exercícios, enfim, tudo para aperfeiçoar essas técnicas de negociação e mediação.
Ouvimos o coordenador da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, Igor Lima de Oliveira.
As inscrições podem ser feitas até 26 de setembro em cad.unb.br/enam.
Estimular desde cedo o debate sobre a cidadania a partir da Lei de Acesso à Informação.
Essa é a meta do concurso de desenho e redação da Controladoria Geral da União, CGU.
A repórter Priscila Machado conversou com o secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, Sérgio Seabra, e traz os detalhes.
O prêmio é dividido em três categorias. Quem pode participar?
Todos os alunos de escolas públicas e privadas do primeiro ano do ensino fundamental, do ensino médio e até mesmo dos alunos matriculados na educação para jovens e adultos.
E quais vão ser as categorias do prêmio?
São três categorias: para os melhores trabalhos, para os alunos, para os professores que melhor trabalharem essa temática com seus alunos e para a escola que apresentar o melhor plano de mobilização sobre essa temática na sua escola.
Qual que é a importância desses estudantes serem incentivados a realizar esses trabalhos, a trabalhar o tema na sala de aula?
Isso é uma forma de despertar para as crianças, né, para o cidadão, o interesse e a reflexão sobre os temas de combate à corrupção. Este ano, o tema é a Lei de Acesso à Informação, é o acesso à informação, que foi escolhido em virtude de nós termos recentemente aprovado e implementado a Lei de Acesso à Informação no Brasil. E esse concurso é uma forma de a gente divulgar para as crianças e para suas famílias também esse instrumento de cidadania por meio do qual eles podem acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Quais que vão ser os prêmios?
Vai ser um netbook, smartphone e tablet para a categoria aluno, um leitor eletrônico de livro para o professor e um computador para as escolas.
Já está na sexta edição, até agora, qual que é o balanço do prêmio, quantos participantes?
Ao todo, em todas as edições, nós já tivemos mais de 1 milhão de crianças envolvidas, mais de 35 mil professores foram mobilizados, já tivemos trabalhos vindo de 3 mil municípios, ou seja, um resultado bastante satisfatório e bastante abrangente.
E o que é preciso fazer para se inscrever? Como se inscrever?
Basta acessar o site da Controladoria Geral da União, mais precisamente o portalzinho.cgu.gov.br. Lá tem todas as informações necessárias para a inscrição.
Ouvimos o secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, Sérgio Seabra.
Jovens que estão submetidos a medidas socioeducativas e pessoas privadas de liberdade podem se inscrever para o Enem a partir da semana que vem, no dia 30 de setembro.
Quem quiser participar do Enem deve pedir ao responsável pedagógico da unidade prisional que faça a inscrição no exame.
Os resultados do Enem vão ser usados para estabelecer critérios de acesso do participante a programas do governo e para a continuidade de formação e também inserção no mercado de trabalho.
Mais informações, acesse enem.inep.gov.br.
Voz do Brasil!
A Força Nacional foi autorizada a ficar em Alagoas por mais 90 dias para atuar com o governo do estado em ações de segurança pública.
A portaria do Ministério da Justiça que autorizou a operação foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Inspirada na Força de Paz da Organização das Nações Unidas, a ONU, a Força Nacional pode agir em diversas áreas, como o policiamento de ruas e o apoio nas investigações de crimes.
Além de Alagoas, a Força Nacional está presente em 13 estados. E no Distrito Federal.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Desemprego de agosto tem a menor taxa para o mês em 12 anos.
A partir de novembro, passa de 6 para 7% a taxa de biodiesel misturado ao óleo diesel à venda nos postos de combustível. A meta é poluir menos o meio ambiente e incentivar a agricultura familiar.
Gastos de estrangeiros no país batem recorde. Os turistas internacionais deixaram quase 5 bilhões de dólares no Brasil entre janeiro e agosto deste ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.